Francisco de Assis. E eu tô vendo aqui que a esposa dele é coruja mesmo. Vim logo com a primeira cadeira pra ouvir o Maria de Pé.
Vai gravar.
João?
Gente, muito boa noite. Que a paz de Deus esteja conosco. Agora e sempre. Eu acho interessante, às vezes eu tô lá dentro pensando como é que eu vou fazer do início de uma palestra. Nádia me ajuda muito nisso, né? Aí... E a gente, às vezes, pensa uma coisa e começa totalmente diferente. Eu vou começar de outro jeito, totalmente diverso do que eu tinha pensado. Eu queria começar falando de Jesus. Todos nós sabemos que Jesus é um Espírito de infinita grandeza, que veio à Terra formá-la, orientá-la, moldá-la, criar a nossa vida, criar condições para que nós possamos ser quem somos hoje, chegar evoluindo até onde nós estamos hoje. E nós sabemos que nesse percurso Jesus teve centenas, talvez milhares ou milhões de auxiliares. Esses auxiliares também são espíritos de grande elevação, são espíritos que trazem muito amor no coração, que chegaram há milhares de anos atrás, onde nós ainda hoje sonhamos em chegar. Esses espíritos, dentre esses espíritos, a tradição, os estudos, a espiritualidade nos revela que alguns reencarnaram várias e várias vezes na Terra com a missão de ajudar. De ajudar a quê? De ajudar aquela humanidade que estava se formando, que estava se desenvolvendo, que estava desabrochando, a melhorar, a se desenvolver, a aprender cada vez mais. Vários desses espíritos voltaram sempre à Terra em missões e cada missão sempre iluminada. Exemplos muito bons disso, nós temos o próprio Emmanuel, que é um dos o mentor de Chico Xavier, quando ele estava vivo, que nós sabemos que Emmanuel, na Roma antiga, era por Lentulus, ele negou a oportunidade de receber Jesus, depois ele voltou como Nestório, depois ele voltou como vários. Aqui no Brasil ele retornou como Manuel da Nóbrega, um padre jesuíta, e vários espíritos. Hoje, eu escolhi falar sobre um desses espíritos. Um desses espíritos que, segundo as informações da espiritualidade, não se encontra mais no orbe terrestre, ele já está em orbes superiores, ele já está desempenhando suas missões em locais superiores, mas que fez muito e ainda faz com suas lembranças, com seus ensinamentos, com sua presença sempre viva no nosso meio. Segundo a crença espiritualista, tá certo? Não espírita, segundo a crença espiritualista, esse espírito ele vem acompanhando a marcha terrestre desde antes dos habitantes de Capela retornarem ao nosso mundo, deles chegarem aqui. Para quem não sabe, Capela é um sistema estelar que fica 42 anos-luz daqui e nós recebemos de lá alguns espíritos para nos ajudarem nessa marcha. Segundo os espiritualistas, esse espírito já foi um rei atlante, ele já foi um mago, ele já foi várias coisas, vários sábios durante o crescimento da Terra. Algumas pessoas chegam até a dizer que ele teve 4 encarnações ligadas ao ideal do Cristo. 4 encarnações. Quais seriam essas encarnações? A primeira encarnação ligada ao ideal do Cristo, é necessariamente o ideal de Deus, da unicidade, ele teria sido Isaac, filho de Abraão. Aquele que veio unificar as 12 tribos de Israel. Depois ele teria retornado como Daniel, o profeta, que se sacrificou em prol da sua fé e que foi salvo da cova dos leões. Depois ele teria retornado como João, o discípulo querido, amado, e que toda a Bíblia se refere como o mais querido de Jesus. Como João, ele teve atos memoráveis e que estão totalmente registrados no grande livro de histórias que se chama Bíblia, o Novo Testamento, de onde nós temos várias passagens que relatam os atos desse cidadão. Um dos seus atos mais notáveis foi o de estar ao lado de Maria na crucificação. Talvez de todos os apóstolos, ele tenha sido o único que não abandonou Jesus nesse momento. embora que os donos da posse não tiveram uma culpa tão grande, porque eles eram homens, eles poderiam errar como nós podemos errar. Mas o homem esteve ao lado de Maria e ao lado de Jesus, demonstrando sua fé, seu amor, sua pureza de sentimentos e não negando em momento nenhum a fé que tinha. A João foi dada a missão por Jesus de cuidar de Maria. Quando ele olhou para João, segundo nos conta, nos relata a Bíblia, ele disse: filho, esta é tua mãe. Mulher, este é teu filho. E nos dizem os evangelistas que João cuidou de Maria, foi para a ilha de Patmos, e enquanto ela viveu, ele esteve ao seu lado. Mas ele não parou de trabalhar. Ele continuou trabalhando, ele continuou pregando, ele continuou evangelizando, continuou pregando a palavra do Cristo, pregando o seu evangelho, fazendo aquilo para que ele tinha sido ensinado em nome de seu mestre. Em vários desses momentos, a igreja de Roma, como todos nós sabemos, detestava os cristãos. E muitas vezes mandou matar vários desses cristãos. João foi preso por ordem do imperador Domiciano, imperador de Roma naquela época, isolado na ilha de Patmos, onde lá foi supliciado, foi açoitado, foi tentado contra a sua vida várias vezes, mas ele sempre, com a ajuda da boa espiritualidade, com a ajuda dos anjos do Senhor, sempre conseguiu escapar e sobreviver. Até que no último momento, os guardas que estavam encarregados de sacrificá-lo, vendo a bondade nos olhos daquele homem, que mesmo depois de quase ser morto, os abençoou, eles disseram: foge daqui, vai para qualquer outro lugar, muda de nome, chama-te de qualquer coisa para que ninguém te encontre. E assim ele fez. Encontrou-se com Pedro, e Pedro aconselhou que, diante dos fatos da perseguição dos cristãos e de toda a importância que João, como Pedro, como Tiago, como vários outros tinham para aqueles cristãos, eles não poderiam ser presos e mortos, porque eles iriam deixar um rebanho sem pastores. E João aceitou. Fugiu para a ilha de Patmos, e na ilha de Patmos terminou seus dias chamando-se Francisco. Coincidência? Não sei. Mas ele assumiu o nome de Francisco, chamava-se Pai Francisco para aquele pessoal a quem ele atendia naquela ilha de Éfeso, e terminou seus dias morrendo tranquilamente, de velhice, de trabalho, de cansaço, porque o corpo material se desfaz, mas o espírito é eterno. E João ascendeu e foi, retornou à pátria espiritual. Na pátria espiritual, ele retornou, recebeu as bênçãos do Mestre Jesus, encontrou-se com seus companheiros de ideal e trabalhou. Porque quando a gente chega no mundo espiritual, a gente não descansa, a gente não para. A gente continua trabalhando. E João continuou trabalhando, orientando, servindo de guia, iluminando muita gente na Terra. Mas chegou a Idade Média. E com a Idade Média, chegaram as cruzadas, chegou a Inquisição, e a Igreja Católica passou a matar em nome daquele que preferiu ser morto a revidar. A Igreja Católica passou a perseguir em nome daquele que mandava perdoar. A Igreja Católica passou a discriminar em nome daquele que chamava todos de irmãos. E Jesus, vendo as iniquidades que a Igreja Católica perfazia naquele momento, precisou de um espírito que retornasse à Terra, que retomasse o manto carnal e que ensinasse novamente o sentido do amor. Para isso ele chamou João. E disse: tu vais reencarnar e vais reencarnar na Itália, na Úmbria, e terás a missão de refazer, de reorganizar a minha igreja, ou a igreja. E João renasceu. Reencarnou no dia 28 de setembro de 1182, na cidade de Assis, na Itália, filho de Pietro e Maria Bernardone, um casal bem sucedido, onde o pai era um rico comerciante,
A mãe, uma senhora simples do lar, o pai viajava muito e a mãe sempre ficava em casa cuidando dos seus empregados. Próximo ao nascimento daquela criança, ela sentiu que o parto estava, que as dores estavam meio estranhas, uma coisa complicada. E ela teve a intuição de ter aquela criança no estábulo, lembrando o nascimento do Cristo, achando que aquilo poderia ajudá-la a salvar a criança. E aquela criança veio à luz naquele estábulo e chamou-se Giovanni, Giovanni de Bernardone. Giovanni, por coincidência ou não, em italianos é João. Só que quando o pai chegou de viagem, ele tinha tido um sonho aonde via o apóstolo João conversando com o apóstolo Pedro, exatamente naquele espaço onde Pedro aconselhou a que ele fugisse e mudasse de nome. E a partir daquele retorno do pai, o menino Giovanni passou a chamar-se Francesco, Francisco, que tinha sido o nome do pai, o nome de João, quando mudou de nome. E Francisco era um menino franzino, magro, pequeno, mas ativo e bom. Porque todos os grandes espíritos são bons desde nascença. A gente tem certeza disso. Então Francisco cresceu e desenvolveu-se e viajou com seu pai e foi para o seu comércio e ajudava a família e respeitava seu pai, sua mãe. Só que Francisco tinha uma infância talvez um pouco conturbada, porque ele via seu pai rico e os empregados, pobres, passando fome e sendo maltratados. E aquilo machucava Francisco por dentro. E muitas vezes nos conta o Espírito Miramês, em seu livro Francisco de Assis, que ele falava com sua mãe e dizia: mãe, eu não entendo. Como tem gente que sofre? Como nós temos tudo e eles não têm nada? Por várias vezes ele fez isso. Até que ele decidiu: eu preciso fazer alguma coisa pelo meu povo. Eu preciso ajudar esse povo. E ele decidiu que a melhor maneira de ajudar aquele povo seria livrando Assis dos invasores da época, que foi a guerra. Francisco foi convocado e foi à guerra. Foi lutar em nome da sua cidade pela liberdade e melhoria do seu povo. Nessa guerra, Francisco adoece e passa aproximadamente um ano entre a vida e a morte, no campo de batalha, na tenda de um hospital. O que para nós poderia ser um sofrimento imenso, para Francisco talvez tenha sido a grande oportunidade e o grande despertar de sua vida. Nesse um ano que ele passou doente, em sofrimento, Francisco passou a ter sonhos e a ter visões que ele não compreendia. Hoje, a gente sabe que estava se desenvolvendo a sua mediunidade, que ele estava entrando em contato com o mundo espiritual, que ele estava vendo, percebendo aqueles espíritos sofredores e os bons espíritos que se achegavam a ele para conversar e orientá-lo. Mas naquela época ele não entendia. E muitas vezes ele pensava que estava ficando louco. Até que um dia, seu pai conseguiu trazê-lo de volta. E o trouxe, resgatou seu filho e ele voltou a Assis. Só que quando voltou a Assis, Francisco já era outra pessoa. Ele já tinha outra visão da vida. Ele conviveu por mais de um ano com doenças, com pobreza, com morte, com sangue, com muita gente sofrendo. E se ele já tinha um coração imenso, isso só fez ele aumentar cada vez mais e sentir cada vez mais desejo de ajudar aquelas pessoas. E Francisco, quando retornou, recebeu em um sonho um convite. Em um de seus sonhos, em uma dessas visões, alguém chegou para Francisco e disse: Francesco, restaura minha igreja. Francisco, restaura a minha igreja. Reconstrói a minha igreja. E sem entender, sem ter condições de compreender aquilo ainda, Francisco, na sua inocência de rapaz, de jovem, com seus 20 anos de idade, Rafael olhou ao seu redor e viu a igreja de São Damião, a igreja da cidade dele. Estava caindo, estava quebrada. E ele, sem pensar duas vezes, foi à tenda do pai, vendeu vários tecidos que lá estavam, chegou para o padre com aquele dinheiro e disse: vamos consertar a igreja. Deu para o padre e trabalhou dia e noite com as suas mãos para consertar a sua igreja, para retornar aquela igreja. E ainda hoje, essa igreja existe. Mas aquilo desagradou seu pai sobremaneira. Aquilo fez com que seu pai pensasse que ele estava louco. Como é que pode meu filho pegando dinheiro e jogando fora com uma coisa que a gente não está pensando? E o pai chamou a ele e ele disse: não, meu pai, eu quero agora ajudar a igreja, eu quero ajudar os necessitados, eu quero trabalhar para Deus. E o pai bateu nele, prendeu ele, surrou, deixou-o no canto, e ele não desistia dessas ideias. Ele estava certo do que ele queria. Até que um dia, o pai, vendo que não ia conseguir tirar aquela ideia da cabeça de Francisco, levou ele para a presença do bispo de Assis. E na frente do bispo de Assis, Francisco disse: eu não quero nada que venha do meu pai. E me desfaço de tudo hoje, abdico da minha herança, abro mão da minha herança. E até a roupa do corpo eu devolvo para ele. Tirou a roupa, ficou nu na frente do bispo e saiu andando praça afora. E disse a seu pai: até hoje eu tive um pai Pernadone. A partir de hoje eu tenho um pai que está nos céus. E seguiu em frente. Foi morar na floresta, vestiu-se de trapos, trabalhou, pedindo esmola para dar para os pobres, comia do que a natureza lhe dava, fazia o que se pediam, e arranjou eu não diria um emprego, mas uma ocupação em um mosteiro beneditino, onde ele ia cuidar dos porcos, os quais se alimentavam melhor do que ele. Um dia, numa daquelas missas que eles celebravam, Francisco, vendo e ouvindo uma das pregações de Jesus em suas parábolas, ponderou nas palavras que estavam lhe sendo ditas, que quando tu saíres em trabalho, não leves dinheiro nem comida, e se tiveres duas túnicas, leve apenas uma. E ele parou e disse: é isso que eu quero para mim. Eu quero uma vida simples, sem posses, é isso que eu quero para mim. E a partir daquele momento, Francisco entendeu qual seria a sua missão na Terra. Francisco, a partir daquele momento, iria pregar o Evangelho do Cristo, mas não com as palavras, com seu corpo, com suas roupas, com sua vontade, com sua fala, com seu coração, com seu exemplo. E a partir daquele momento, Francisco abraçou a causa do Cristo de uma forma tal que eu, sem medo de errar, digo que talvez não tenha havido um ser humano vivo, depois da idade do Cristo, que tenha dado tanto exemplo de amor, de abnegação, de resignação. Para vocês terem uma ideia, Francisco, quando era filho de Bernardone, quando era Francisco Rico, ele tinha horror, verdadeiro nojo, de pessoas doentes. Quando ele assumiu sua vocação, ele estava diariamente no leprosário. Você sabe o que é o leprosário? É aquele lugar para onde vão as pessoas que têm lepra, que têm feridas e pedaços caem, aquela doença que hoje tem cura, mas na época de Francisco era uma das piores doenças do mundo. E Francisco banhava aqueles doentes e beijava as suas chagas como se fossem as do Cristo. Francisco aprendeu que o amor verdadeiro não está na família, em livros, na vivência com os outros, mas está nas nossas ações, no que nós fazemos. Francisco entendeu quando Jesus disse: amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. E ele seguiu trabalhando sempre em prol dos outros. E sua fama se espalhou. Todos queriam ver o poverello de Assis. Poverello é uma expressão que em italiano significa o pobrezinho de Assis. porque o pobrezinho de Assis cantava todos os dias em praça pública para arrecadar dinheiro para comprar comida para os outros, enquanto que ele não comia. O poderoso de Assis trabalhava com leprosos quando nem mesmo os médicos da época queriam, nem os padres, nem os sacerdotes. O poderoso ia para as igrejas ajudar a fazer tarefas que os outros não queriam, e ele fazia cantando alegre porque estava ajudando seu irmão. Chegou a época que ele começa a receber discípulos, amigos, muitos conhecidos da cidade, que vendo seu exemplo decidem realmente trabalhar daquela mesma forma. E eles vão e aquele grupo começa a crescer. Até que um dia Francisco olha para trás e já tem em sua companhia 12 pessoas que vivem da mesma maneira dele, vestidos de trapos, fazendo bem aos outros sem olhar para eles mesmos. E Francisco tem uma intuição de ir à Itália pedir ao Papa que crie a Ordem Franciscana, que organize aquele grupo para que eles possam trabalhar abertamente pela Igreja. Você imagina a cena de 12 pessoas vestindo trapos, sujos, com fome, magros, com os pés descalços, chegando no Vaticano pedindo para falar com o Papa. Dá para imaginar, né? Então o Papa não recebeu e muito pior, pediu que ele se retirasse dali, os bispos pediram que ele se retirasse dali e que não aparecesse mais. À noite, quando esse Papa vai dormir, um espírito chamado Telésforo, que foi um dos seguidores de Jesus no século 126, 127, mais ou menos, apareceu para esse Papa. Telésforo, um espírito já adiantado, apareceu em volta e luz nos sonhos do Papa e disse que ele recebesse Francisco, porque era a obra de Francisco resgatar a Igreja. E Francisco estava ali porque ele estava enviado por Deus. No dia de manhã, o Papa mudou de ideia, recebeu Francisco, abraçou sua causa e disse a ele: se você for bem sucedido naquilo que você está querendo fazer, eu vou chamar você de o maior guerreiro da história, porque você vai ter vencido tudo aquilo que nós não conseguimos. E aí Francisco começou a trabalhar abertamente pela Igreja. E Francisco começou a pregar e a usar sua palavra, sua oratória, sua poesia. E Francisco se declarava irmão de todos. Irmão do fogo, irmão do sol, irmão da lua, irmão do ar, irmão de todos nós. E não era só para as pessoas que Francisco pregava. Muita gente conhece São Francisco como o santo dos animais. É porque ele tinha um amor tão grande às criaturas inferiores que ele pregava para elas também. E numa de suas pregações, eu achei muito bonito, ele estava pregando para pássaros, conversando com os pássaros, e os pássaros o escutavam paradinhos lá. E ele dizia mais ou menos assim: passarinhos, meus irmãos, vocês devem sempre louvar o seu Criador e amá-lo, porque ele deu pena para vestir e asas para voar. E tudo que vocês precisam, Deus lhes deu um bom lugar entre as criaturas. Ele lhes permitiu morar na presa do ar. Embora não semeiem nem colham, não precisam se preocupar, porque Deus protege e guarda vocês. E aí eu me lembro quando Jesus, quando está falando de não colocar a candeia abaixo do alqueire, ele diz: observai os pássaros do céu. Eles não semeiam nem colhem, mas Deus não os abandona. E não sois vós, por acaso, muito mais do que eles? Então era essa a mensagem de Francisco. Será que todos nós não somos muito mais do que os pássaros? Todos nós não merecemos muito mais do que os pássaros? Não podemos muito mais do que os pássaros? A mensagem de Francisco era que todos nós mudássemos, todos nós nos amássemos, todos nós nos aceitássemos. Eu me lembro outra passagem, onde conta que tinha uma vila que estava sendo ameaçada por um lobo feroz. E chamaram Francisco para poder tentar resolver aquela situação, porque nem os caçadores tinham conseguido pegar esse lobo. E Francisco chegou, postou-se na floresta e veio um animal feroz para junto dele. E ele começou a falar: irmão lobo, por que fazes isso? e tal, e começou a pregar para aquele lobo e tal e tal. E a fera não atacou. A fera ficou mansa. E a única coisa que ele pediu foi que os moradores daquela vila alimentassem o lobo para que ele não tivesse que atacar para viver. E assim foi feito. E aquele lobo parou de atacar. As curas que Francisco fazia, segundo os grandes espíritos, e inclusive... Segundo os grandes espíritos de Miramês, ele conta que Jesus operava por meio de Francisco. Ele diz que Jesus era médium de Deus, Francisco era médium de Jesus, por tão amado, por tão puro, por tão bom que ele era. E no leprosário, quando Francisco ia, muitas vezes ele lavava as chagas dos leprosos e elas se curavam. Muitas vezes ele chegava e ajudava os paralíticos e eles andavam. E foram vários e vários e vários milagres que, se a gente fosse falar por todos aqui, a gente tinha que escrever um livro, como o nosso amigo Miramês escreveu. Mas nessas andanças de Francisco, ele se encontra um dia com o espírito irmão. Se encontra com Clara, que era filha de uma família rica também, e que numa das suas pregações nas igrejas, ele olhou para ela e disse: vem comigo, vamos, me ajuda a reiniciar o reino do Senhor na terra. E aquela contato, aquele simples contato, aquelas simples palavras, fizeram com que se despertasse todo o amor que existia entre aquelas duas almas de Jesus. Entre aquelas duas almas que vinham se acompanhando há vários e vários e vários séculos. E Clara deixou tudo e foi andar com Francisco. E foi morar naquela igreja que Francisco tinha restaurado. E fundou uma ordem religiosa chamada Segunda Ordem Franciscana, que é a Ordem das Clarissas. Então Clara entendeu que o amor é universal. Muito mais do que entre homem e mulher, muito mais do que a amizade, existe o amor universal, o amor por todos, o amor pelo ser humano. E foi isso que Clara e Francisco fizeram muitas vezes. Depois desse tempo, Francisco, com várias e várias e várias viagens, praticamente sem se alimentar, sofrendo muito, andando a pé, sol, chuva, cansaço, todas aquelas intempéries, ele se sentiu fraco. Francisco era franzino, ele não tinha saúde. Muitas vezes ele chegou a achar que o corpo merecia ser castigado por ser portador do pecado. Claro que isso era uma ideia da igreja do século XII. Isso não é real, mas era a ideia que eles tinham na igreja do século XII. E acima de tudo, Francisco era religioso. Então ele pensava que o corpo não valia nada. Mas numa das suas visões, que hoje nós sabemos que eram visões mediúnicas, numa das suas visões, ele foi aconselhado a retornar para Assis, para retornar para um lugar chamado Monte Alverne. Monte Alverne era um local nos arredores de Assis, onde a espiritualidade do bem tinha uma colônia. Hoje nós sabemos disso. Na época ele simplesmente se sentia bem ali. Por que ele se sentia bem? Porque a energia daquele local realmente era muito boa, a energia daquele local realmente o aliviava. A espiritualidade de luz com certeza o ajudou várias e várias vezes a receber bons fluidos, como fizeram também, por exemplo, com Francisco Xavier. Nós sabemos que Chico Xavier, por várias vezes, foi ajudado para chegar até a idade que ele chegou, recebendo fluidos, recebendo energias, porque ele não tinha condições, não se alimentava direito, trabalhava muitas vezes, ele tinha que ter energia extra, ele tinha que receber ajuda dos bons espíritos. E Francisco também recebia. E agora me veio um negócio na cabeça. Francisco Xavier, Francisco de Assis, os dois marinhos, os dois trabalhadores, os dois sofreram muito. E por coincidência, os dois tinham problema na vista. Porque Francisco de Assis também tinha problema na vista. Mas eles não são a mesma pessoa, tá gente? A espiritualidade nos mostra que Chico Xavier, ele é outro espírito que vem desde a época de Jesus também, mas que não é Francisco de Assis. Essa foi só uma comparação que eu fiz aqui agora. Depois, quando ele volta, para Monte Alverne, ao invés de ficar nas igrejas, onde o bispo chamou para ele ficar com todo o conforto, nas casas das pessoas que chamaram ele para ficar com todo o conforto, ele não quis. Ele preferiu ficar numa caverna, nos arredores da cidade, onde lá podia estar em contato com a natureza e com seus irmãos. O vento, o sol, a chuva, os animais, o céu, a nuvem, a lua. E Francisco tinha muito a dar e muito a pedir. Mas ele não pedia para si, ele pedia pelos outros. Talvez uma das únicas coisas que ele tenha pedido para si foi lá em Monte Alverne, quando numa oração ele pediu que, se fosse do merecimento dele, ele queria ter as chagas do Cristo, as cinco chagas do Cristo. E foi concedido a ele. Esse processo fez com que ele ficasse com as feridas do Cristo, dos cravos e do espinho. Hoje a ciência estuda esse tipo de processo e chama-se estigmata. E segundo a ciência dos homens, é um processo de auto-hipnose tão profunda que faz com que o corpo realmente chegue àquele ponto de gerar feridas espontâneas. Mas mesmo que seja questão de hipnose ou que seja questão de milagre, Francisco recebeu essas chagas. E a partir dali a gente imagina a dor e o sofrimento que ele deve ter carregado a partir daquele momento. A dor e o sofrimento que ele deve ter sentido diariamente. E nem por isso ele deixou de trabalhar. Nem por isso ele deixou de se doar. Nem por isso ele deixou de seguir trabalhando pelo seu irmão. Muitas vezes, Francisco foi chamado à igreja, ao Vaticano, a Roma, para ajudar as pessoas que estavam doentes. E numa dessas vezes, quem estava doente era o próprio Papa. E Francisco chegou, o Papa estava de cama, de uma enfermidade mortal. Os médicos já haviam desenganado, ele não tinha mais o que fazer. E Francisco ajoelhou-se e orou a oração que mais tarde viria a ser conhecida como a oração de São Francisco. Quando ele terminou de orar, para seu espanto, o Papa estava do lado dele, ajoelhado, orando também, curado. Terminou a prece, o Papa beijou-lhe os pés, de agradecimento, de reconhecimento, de fé. Essa oração de Francisco, eu acho que todos nós conhecemos, é uma oração muito bonita. Eu, inclusive, eu acho que eu ainda tenho, se eu não tiver, eu tinha na parede lá de casa, eu via todo dia, eu olhava todo dia para ela, e ela começa assim: Senhor, fazer instrumento de vossa paz. E todos nós, com certeza, já rezamos, já oramos essa prece várias vezes. Mas será que a gente já parou para entender o que é que essa prece está dizendo? Será que quando eu digo, Senhor, fazer instrumento de vossa paz, eu olho para trás e olho, eu sou instrumento de paz? Quando eu chego nos locais, as pessoas têm paz ou as pessoas se afastam de mim? Em minha casa, eu tenho paz, eu dou paz, quando eu dou briga, discórdia, desunião. Eu promovo a paz quando eu passo, quando eu falo, com minhas palavras, com meus atos, com meus exemplos, ou eu não promovo? Então, quando a gente para dizer, fazei-me um instrumento de nossa paz, de vossa paz, vamos fazer isso do coração. Falar do coração, pedir, para que nós possamos ter forças para ser instrumentos dessa paz. Porque vai depender da gente. Essa paz depende do que nós fizermos. E ela continua: onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde há ódio? No coração dos homens? Na vivência dos homens? Na minha casa tem ódio? Eu posso vencer esse ódio pelo exemplo do amor? Eu posso ajudar essas pessoas que estão com ódio, pregando o amor, mostrando o amor, vencendo preconceitos e o ódio que queima dentro de mim? Como é que eu posso vencer? Me esforçando? Então, Senhor, quando houver ódio, que eu leve o amor, que eu possa levar o amor. Quando houver ofensa, que eu leve o perdão. Eu ofendi, Eu desculpo. Jesus nos disse que nós não devemos perdoar apenas 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes. E aí, numa reunião pública em Uberaba, uma pessoa estava sendo fazendo uma consulta com a nona, eu disse, olha, esse negócio aí de 70 vezes 7 não funciona não. Eu já fiz as contas e eu já perdoei mais 490 vezes. E não adiantou. Emmanuel parou um pouquinho, olhou para ela e disse, minha irmã, são 70 vezes 7 vezes todos os dias. Ou seja, o perdão tem que fazer parte de nossas vidas. Seja dando ou seja recebendo. E principalmente perdoar a mim mesmo. Se eu fiz uma coisa errada, não adianta que eu fique na culpa. Eu tenho que perdoar a mim mesmo. Eu tenho que me ajudar. Para que eu possa ajudar meu próximo. Eu tenho que estar consciente da minha situação para que eu possa ajudar o meu próximo. Então, Senhor, quando houver ofensa, que eu leve o perdão. O perdão consciente. Quando houver discórdia, que eu leve a união. Infelizmente, hoje em dia, o maior local de discórdia que nós temos é o nosso lar. Hoje em dia, quem pode dizer que tem paz em seu lar? Eu acho pouquíssimas pessoas. Convivência com irmãos, com sobrinhos, com filhos, com maridos, com esposas. Quem pode dizer, quem pode pedir a Deus que traga paz para o meu lar? Mas a paz no meu lar não começa em Deus, não. Deus é a paz. A paz no meu lar começa em mim. Na minha compreensão, na minha tolerância, no meu perdão. Eu estou me modificando internamente. O que eu fizer no meu lar vai se refletir no mundo. Se meu lar tem paz, eu vou refletir paz no mundo. Se meu lar tem briga, eu vou refletir discórdia no mundo. Então, onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. E segue, que fé? O que é fé? É acreditar em Deus? Eu tenho certeza que todos nós acreditamos em Deus. Mas eu tenho certeza que a fé é algo muito mais profundo do que isso. A fé é você sentir e saber a existência de Deus em nossas vidas. E isso nós ainda estamos procurando. Nós ainda estamos procurando o que significa a fé, porque nós temos até hoje poucas pessoas que nos mostraram a fé como vem nos mostrando o Espiritismo. Até hoje nós acompanhamos uma fé cega que dizia, acredite em Deus, porque senão você vai para o inferno. E vem o Espiritismo e nos mostra, fazei o bem, porque a tua vida é eterna. E você retorna para colher o que você planta. Isso chama-se fé raciocinada. E é a fé que nós precisamos, é aquela fé que, segundo Kardec disse, pode encarar a razão em qualquer época da humanidade. Ela pode explicar o que sente, pode explicar o que sabe, pode explicar o que lê. Pode explicar o que está acontecendo com todos nós agora e depois. É a fé raciocinada que o Espiritismo traz para a gente. Então, Senhor, onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Jesus nos disse sempre que tua palavra seja sim, sim, não, não. O que ele quis dizer com isso? Leve a palavra sincera aos seus amigos, aos seus companheiros. Não tenha contradição, não viva em mentira, não entre em contradições com você mesmo. Porque ele também nos disse que a cada um será dado de acordo com suas obras. Então a cada um cabe o júri interior de sua consciência para saber o que é que nós podemos fazer para melhorar, para levar a verdade onde existe o erro. E nós precisamos começar a fazer isso hoje, não é amanhã, nem é depois. Nós precisamos nos modificar hoje. Onde houver desespero, Senhor, que eu leve a esperança. Onde há desespero? Na minha casa, no meu trabalho, no meu vizinho, no desemprego, na doença, na dor. No desespero de uma mãe que perdeu um filho. Onde houver desespero, Senhor, que eu leve a esperança, que eu leve a palavra do Cristo, que eu leve o ensinamento dele, que eu leve o conhecimento que a vida não acaba, que eu leve o consolo que nos dá o Espiritismo. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria, atitudes positivas, atitudes benéficas, amparo. Um sorriso para uma pessoa que está sofrendo, um ombro para que aquela pessoa possa desabafar. Onde houver tristeza, Senhor, que eu leve alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Jesus nos disse, vós, nós, sois a luz do mundo. E não coloqueis a candeia abaixo do alqueire, mas coloquei acima do velador para que ela clareie todos que estão na casa. Não coloqueis o conhecimento de Deus, do amor, do perdão. Não esconda isso em livros, dentro das gavetas. Esconda isso em seu coração e coloque nas suas mãos e leve para o seu irmão. Onde houver trevas, que nós possamos ser a luz, que nós possamos brilhar. Que nós possamos levar iluminação, caminho, verdade e vida àquelas pessoas que sofrem. Aquelas pessoas que infelizmente ainda não conhecem Jesus, que não conhecem a lei do amor, a lei de Deus, a lei do perdão. E ela segue dizendo, ó mestre, fazer que eu procure mais consolar do que ser consolado, compreender do que ser compreendido, amar do que ser amado. Será que a gente tem a coragem de olhar para trás hoje e perguntar, será que eu fiz o meu serviço bem feito? Será que eu compreendi mais do que eu fui compreendido? Será que eu consegui doar e dar ao meu irmão mais do que eu pedi? Jesus nos disse, fazer seu próximo aquilo que vós querês que eles fazem para você. E Francisco nos diz, amar do que ser amado. Pois é dando que se recebe. É dando que se recebe. É dividindo o que você tem, que você recebe mais. Tem uma coisa que quanto mais a gente dá, mais a gente ganha, gente. É o amor, a compreensão, a paz, a tranquilidade. Jesus disse, aquele que muito tem, mais lhe será dado. Mas aquele que não tem, até o pouco que tem lhe será tirado. Ele estava se referindo a quê? A dinheiro? Não. Rotes, bens, carros, casas? Não. Aquilo que a gente tem no coração. Humildade, paz, solidariedade, caridade, amor. Aquilo que a gente tem para doar, e muitas vezes a gente esquece, e que ele pediu que a gente doasse, que a gente desse, que a gente ajudasse. E aí Francisco termina dizendo, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive a vida eterna. Jesus nos disse uma coisa parecida com isso também, na oração do Pai Nosso, não disse? Ele disse, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, aos nossos devedores. Perdoa, para que nós possamos ser perdoados. Jesus também nos disse que o sol não se caia sobre a tua ira. Que o sol não se caia sem que você tenha tido a opção de ir pedir perdão ou de perdoar aquele irmão que te magoou ou que foi magoado. Por quê? Porque nós vamos nos cobrar isso. A nossa consciência vai nos cobrar isso, pode ser aqui, pode ser depois, pode ser hoje, pode ser daqui a mil anos. Mas um dia a consciência vai nos cobrar, você perdoou o tanto que foi perdoado? Você trabalhou pelo bem do seu irmão? É muito fácil a gente aqui hoje pensar nisso, sentir isso. Poxa, João está falando tanta coisa bonita, João está falando um bocado de coisa que cai para mim, que cai para ele, que cai para todo mundo. É massa. Mas o importante não é a gente pensar nisso aqui não, pessoal. O importante é a gente pensar nisso em casa. O importante é a gente pensar nisso amanhã. É importante a gente pensar nisso semana que vem, daqui a um mês, daqui a um ano, daqui a 100 anos. O importante é a gente viver essa mensagem. Para que a gente consiga fazer o que Francisco disse, morrer e viver para a vida eterna. Mas não é morrer no físico. Eu tenho certeza que ele não se referia a morrer no físico. Eu tenho certeza que ele estava se referindo à morte do homem velho e ao nascimento do homem novo. A morte daquele que é apegado, que é rancoroso, que é violento, que não perdoa. E ao nascimento daquele que é bom, que provide, que ama, que ajuda. Ao nascimento de um homem que vai ser um ser evangelizado, um ser que vive a mensagem de Jesus todos os dias de suas vidas. E nós podemos, gente, ser esse ser, basta que nós queremos. Basta que nós busquemos e continuemos seguindo os exemplos de pessoas maravilhosas que nós recebemos de presente de Jesus para nos iluminar. Francisco desencarna no dia 3 de outubro de 1226. Morre Francisco deitado no chão, sem uma cama, acompanhado de seus amigos, doente, ferido, mas em paz, com a consciência tranquila de um trabalho bem feito. Morre o corpo de Francisco. Quando se levanta o espírito de Francisco, segundo o espírito milanês que nos conta no seu livro, ele está sendo recebido pelos apóstolos e por Jesus. E quando ele está nos braços de Jesus, ele ainda tem uma lembrança pelos seus companheiros. Quando ele está na maior das glórias, ele ainda tem uma lembrança por seus companheiros. Ele diz: Mestre, se porventura eu mereço a tua bênção, que ela seja dada aos companheiros que ficam no mundo. Eles precisam de tua ajuda, agora e sempre. Francisco parte, segue para os parâmetros celestes e fica seu legado, fica sua ajuda, ficam seus ensinamentos. E aí, eu ia falar alguma coisa sobre essa nota, mas eu preferi ler. É uma nota de Bezerra de Menezes, quando ele fala sobre Francisco. E eu achei tão bonito que eu resolvi encerrar com ela para que a gente possa seguir em frente. Ele fala: Retrato de Francisco de Assis. Francisco de Assis viveu a mensagem do Evangelho de modo a consolidar a palavra amor, fazendo-a sair da teoria e avançar para a prática do dia a dia. O Cristo operava no mundo pelas mãos desse anjo de Deus, confortando os doentes, curando os enfermos, instruindo os ignorantes, fartando os famintos e vestindo os nus. Dava sem receber e recebia distribuindo. Amava sem exigências e, quando ofendido, amava o seu ofensor. Abençoava a todos e, quando apedrejado, servia mais. Falava sem ferir e, quando ferido, compreendia o revoltado. Nunca se indignava e, quando em meio à revolta, orava em favor de todos. Trabalhava e amava o trabalho. Defrontando-se com a inércia, estimulava o labor. Tinha com base a felicidade, a alegria. Quando encontrava a tristeza, alegrava-se mais. Não falava em doenças. Quando encontrava os enfermos, enfatizava a saúde, sem esquecer a fé. Ouvia em silêncio os que sofriam e falava quando sua palavra fosse consolo ou paz. Desejava o bem de todos, sem cogitar de onde procediam, para onde iam, qual a sua escola ou seu partido político. Não era dado a examinar precedências para servir, pois via a todos como filhos de Deus. Francisco venceu a morte, porque venceu as imperfeições. Lutou contra os instintos exteriores e alcançou a vitória sobre os inimigos internos. Consolidou os dons espirituais no coração e irradiou o bem em todas as direções. Bezerra de Menezes. Eu acho que não teve uma pessoa que descrevesse Francisco de Assis com mais propriedade, com mais seriedade, com mais sinceridade do que esse retrato. Francisco amava a todos. E quando prejudicado, amava mais. Venceu a morte porque venceu os desejos interiores, as fraquezas que todos nós temos e precisamos lutar com elas. As fraquezas que nós passamos no dia a dia e precisamos criar resistência. Francisco, eu acredito, veio para a Terra ocupar o lugar do maior exemplo vivo do cristianismo. Francisco viveu a expressão do Cristo em cada dia de sua vida. Foram 44 anos de vida evangélica, de vivência cristã. Francisco morreu vivendo os ensinamentos do Cristo. Francisco doou para a humanidade um legado absurdamente glorioso de exemplos, de preces, de orações, de poesias. E hoje, a gente faz o quê? E hoje, a gente luta como? A gente enfrenta, eu enfrento, minha esposa enfrenta, todos nós enfrentamos, dia a dia, os mesmos fantasmas que atormentaram Francisco. Tá certo. Nós não somos espíritos, talvez, da magnitude de um Francisco de Assis. Mas nós somos filhos de Deus também. Nós somos pessoas que recebemos uma coisinha chamada livre-arbítrio e que precisamos aprender a utilizá-lo. E é impossível falar em Francisco sem falar em reforma íntima, sem falar em mudança interior. Depois de tanto exemplo de doação, de amor, de bondade, é impossível que a gente continue sem pregar um pouco do nosso esforço diário na prática do bem. Porque é isso que é a reforma íntima. É um esforço diário na prática do bem. É fácil? É não. É simples? É não. É rápido? É não. Mas é o que todos nós precisamos. Porque é onde todos nós estamos, na Terra, nessa bendita escola que Deus nos colocou, onde muitas vezes as pessoas enxergam a dor e o sofrimento como coisas ruins, mas que na verdade não são. Claro que ninguém quer sofrer, claro que ninguém quer perder um ente querido, claro que ninguém quer sentir dor, claro que ninguém quer ir à falência nos negócios, ou claro que ninguém quer ter um casamento desfeito. Mas a gente tem que se lembrar que se nós estamos colhendo, é porque um dia nós plantamos. A lei da ação e reação é assim, a lei da causa e do efeito. E para que a gente comece a colher coisas boas, a gente precisa plantar coisas boas. A gente precisa ter a consciência de fazer o trabalho bem feito. Se você para hoje e faz uma análise, como Francisco fez durante um ano que passou enfermo, e analisa tudo de bom, tudo de ruim que eu tenho, e eu digo, poxa, eu tenho um bocado de defeito, mas também tenho um bocado de qualidade. Então eu posso, dia a dia, ir lutando contra aquele pequeno defeito. Pode ser grande, pode ser pequeno, pode demorar um ano, 10. Mas quando eu vencer aquele defeito, eu risco ele da minha lista e passo para o próximo. E aí eu vou me melhorando, eu vou me trabalhando, eu vou me desenvolvendo como espírito, como cristão, como pessoa. Porque é isso que Jesus espera de nós. Que nós busquemos a nossa perfeição, que não é agora, ele sabe que não é agora, mas que nós continuemos na luta. Eu queria pedir, somente para a gente encerrar, vamos escutar a oração de Francisco e que a gente use isso como um momento de reflexão, para que a gente possa começar, dar o primeiro passo na nossa reforma com base nesse trabalhador tão incansável, tão puro, tão bonito e tão forte, que foi patriarca judeu, foi profeta, foi apóstolo, mas primeiro de tudo, foi homem, foi Francisco de Assis. Muito obrigado e boa noite para todo mundo.